Atenção para o top de 10 segundos para a formação da rede conectada Boa Atitude, para a transmissão do programa Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Sêneca, Jesus, Maomé, Kant, Emerson, Gandhi. Começa agora, Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Ideias, reflexões, boas notícias, autoconhecimento, propósito, causa, comunicação, trabalho, relacionamento, felicidade, conhecimento e atitude. Um diálogo nutritivo diário com questões essenciais e fundamentais para o despertar da sua potência para mais um dia na história humana. Comece bem o seu dia, Feliz Dia Novo. Apresentação, Irineu Toledo. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, podemos entrar? Acordada? Oi, Amora, tá vendo o que aí? Você já acordou? Tá acordando? Emocione-se. Emocione-se, você sente logo existe. Quando tudo agora outra vez. Você sente, você pensa, você tá aí, você existe. Pode se beliscar, você tá viva, você tá vivo. Esse é o maior evento que você tem para celebrar hoje, tá? Tá? Esse é o evento, essa é a hora de cultivar. Essa hora de olhar para dentro, de ir lá para o seu endereço primordial. E ir lá na sua essência, falar, opa, eu tô aqui, eu tô viva, eu tô vivo. Esse milagre é seu. Então, ó, agradeça aí e pronto. E depois disso, faz o quê? Viver. Aí já é verbo, aí já é ação. Tá tudo certo aí? Tá tudo bem aí? Vamos conversar? Bom, é um prazer, um orgulho, um privilégio contar aí com você nesse momento. Por acaso, você que estava passando por aqui, ou você que tem aí a marcação no sininho do YouTube, avisando dessa chegada, você que está aí sempre nas nossas rádios ouvindo, você que está aí porque quer estar, que veio para esse encontro. A vida é a arte do encontro. Obrigado por permitir que eu atravesse essa tela. Também estou dando permissão para que você atravesse a minha, para que a gente possa compartilhar isso aí, nesse tempo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acaba de cair do céu. Está no ar uma nova manhã, um novo dia para essa tua beleza, para essa tua força, para essa tua vontade, para esse teu sonho, para esse teu trabalho. Mais um dia para essa tua graça, para esse teu charme, para a tua inteligência, para a tua virtude. Mais um dia para a sua história que você ganhou. É mais tempo para você ser você. É, não tem tempo para você ser outra coisa nessa vida, tá? É ser você. Seja o mesmo, mas não seja sempre o mesmo, não seja sempre a mesma. É você melhorada, é você na melhor versão, é você aprimorada, é você aprimorado. É você com outras visões, com outro jeito, com outro jeito, com outro jogo e outro cenário, coisas que você inventa, mas é você. Então, ó, esteja plena de você. Mais um dia para compartilhar esse tempo. É, eu, você e todo mundo que está aqui, todo mundo que nem está aqui, que nem sabe da nossa existência, está compartilhando de um mesmo tempo na história da humanidade. É, eu, você, uns e outros 8 bilhões de pessoas no planeta estão por aí, ó, respirando esse mesmo ar, aproveitando essa mesma abundância de viver. Onde não tem abundância é porque tem alguém tomando conta de um jeito... de um jeito malicioso, digamos assim. Ninguém pode tomar conta de um rio, de um mar, ou se apropriar do ar ou da água, de nada, exatamente nada. Se está faltando algum recurso, se tem alguma escassez, não é escassez do mundo que a gente ganhou de presente, tá? Então pensa aí, você está na abundância. Temos nesse momento o mesmo tempo compartilhado. Isso já é suficiente para a humanidade, né? Pensar nessa abundância para que a humanidade, eu, você, eu e todo mundo, eu, você e a comunidade, eu, você e a turma, eu, você e a cidade, eu, você e o país, isso tudo para que a gente possa acertar os passos. Com unidade, claro, com união. Respeitando toda essa diversidade que enriquece a vida, que enriquece o planeta. Não são só os recursos, são os seres humanos em suas múltiplas manifestações, suas subjetividades culturais, suas diversidades espirituais, todas as suas riquezas, né? Essa expansão que a gente tem. Pois é, a gente tem que partir dessa unidade, desse somos um, mesmo entendendo que por causa desse tal homem, esse tal humano que criou a civilização, a gente sabe que do ponto de vista geopolítico, o mundo não é tão assim harmonioso como ele é no seu coração, no meu coração, né? A civilização evoluiu, né, para esse mundo dividindo, subdividindo, criando fronteiras reais, criando fronteiras culturais, criando fronteiras religiosas, criando fronteiras éticas. Mas não é essa a nossa história. A nossa história, o cara, quando criou a gente, criou algo mais rico. Mais rico. Nos deu muito mais possibilidades. Quando a gente fala em inovação, não é para inventar o mundo. É para descobrir o mundo rico que existe aí. Pouca gente fala de inovação, né? Entendendo que não existe inovação. Mesmo os grandes artistas das artes plásticas, da música, e mesmo os grandes inventores, eles não inventaram. Eles descobriram como aproveitar de toda a criação, de toda a invenção. Então é essa noção que a gente tem que ter a cada dia. Descobrir cada dia a riqueza que existe em nós, a riqueza que existe abundante no planeta, e falar, isso é meu direito. E claro, aí você vai usar sua inteligência, sua sensibilidade, você vai ter aí um compromisso em manter as coisas, em recriar as coisas, certo? Mas olha, o grande motivo mesmo é o nosso encontro. A vida é a arte do encontro. Que bom que a gente pode se encontrar e falar que o mundo tem jeito. A gente pode resolver tudo aquilo que está precisando de solução nessa história, acordando todo dia assim para fazer direito aquilo que a gente tem para fazer honestamente aquilo que a gente tem que fazer, para fazer entregas boas, entregas éticas, entregas leves, entregas claras. Vamos! Vamos viver esse dia de um jeito bacana, porque somos um. Coisas que a gente espera, coisas que a gente pode fazer, coisas que esperam da gente. Vamos todos entender que dentro de todos os propósitos, a espiritualidade está nesse lugar, não está na religiosidade, está nessa conexão que a gente pode ter de transcender. Se a gente inventou a internet, se a gente inventou a TV, se a gente inventou o rádio, se a gente inventou o avião, se a gente inventou o barco, se a gente inventou tanta coisa para chegar mais perto do outro, é porque a gente precisa entender que é com o outro que a gente vai, com o outro que está pertinho, e quando a gente está pertinho de quem está perto, a gente vai estar perto de quem está longe também, porque é esse valor que vibra, é esse amor que vibra, é essa amizade que vibra, certo? Bom, tamo aí, é um prazer, é um orgulho, é um privilégio sempre estar nessa conversa com você, aqui tocando músicas, trocando ideias para celebrar com você a vida. Se a gente está aqui, a gente pode fazer algo. O que é que você faz hoje por você, para sua felicidade, para sua alegria, hein? Olha, deixa eu falar que ontem não deu, né? Ontem, mesmo que eu quisesse, a gente tem às vezes uns caminhos. Você sabe que eu gosto de chegar aqui às 6 da manhã, ao vivo. Posso deixar gravado, assim, porque isso quando não dá, mas enfim, é um jeito de estar aqui. Ontem fiquei em São Paulo, né? Eu estava na minha pegada de aniversário da Leila. Aí vim de madrugada pra cá, tô chegando ali antes das 6 horas aqui na Rodovia dos Bandeirantes, um daqueles acidentes terríveis. E 2 horas e meia, parado. É isso aí, às vezes você para, porque você não tem o que fazer, tem muita gente, tem muito carro, muito caminhão, e teve um acidente e não tem nenhum atalho para você sair daquele lugar, então você faz o que? Para, medita, ouve o que está acontecendo e espera, sempre imaginando que algo grave aconteceu, e esse algo grave que aconteceu não foi com você. E certamente foi um acidente trágico que levou a vida de algumas pessoas ali, então não deu para eu chegar até aqui. Mas que bom que ontem não deu, mas hoje deu. Certo? Então posso chegar aqui e conversar com você. Só para lembrar isso, que eu estou falando isso. É porque muita gente que tinha muitos planos para hoje morreu ontem. Por qualquer motivo que seja. Todos os dias, milhares de pessoas deixam de viver. É. Você tá viva. É pra celebrar, não é? Celebrations. Come on! Então vamos celebrar a vida aí. Sexta-feira, sextou. Thiago Toledo tá comigo aqui pilotando. E a gente transmitindo aqui em todos os lugares. Vou dar o bom dia pra você que tá escrevendo aqui já. 93 FM, tá aí a FM que transmite a gente todos os dias aqui em região de Sorocaba. Você que tá aí me ouvindo pelas rádios, Rádio Positiva. Também, Sabrina 93, Rádio Positiva com Davi Aguiar, Rede Blitz com Robertinho Vilela. Você que está ouvindo pelas rádios, vem aqui no YouTube, tá? Procura lá Feliz Dia Novo ou Irineu Toledo e vai lá no sininho para sempre ser lembrado. E também escrever aqui, né? YouTube, Facebook, na minha página, você consegue perguntar para o Irineu. Pergunta para o Irineu, que se ele não sabe, ele vai procurar saber. Ele vai perguntar para o ChatGPT. Ou então ele vai viajar na maionese com você. Valeu aí? Esse programa aqui... Também tem o apoio do Ulisses Garuti da GECOM, nossa setup. Guido Toledo pesquisa, Roberta Toledo também estratégia. Depois que a gente termina esse papo aqui às 7, a gente vai para todos os tocadores de podcast, tá? Você tá fazendo o que aí, hein? Tá fazendo o que da vida? Vai fazer o que nessa sexta-feira? O que, que a gente pode fazer juntos? Deixa eu dar o bom dia então para quem tá aqui. Meu bom dia vai para quem que está aqui na janelinha, Thiago, me mostra aí, quero ver a carinha no perfil, que assim eu sei que é gente de perto, gente de longe. Ana Valença, lá de Camboriú, sempre aí, vamos lá, tem presença aqui. Nair Cardoso também está sempre na janelinha da frente, tamo junto, tamo nessa. Valnei Silva, ótimo final de semana com Deus no comando. Isso aí, Júnior França, de Pernambuco, Recife. Tamo aí, tamo nessa. Carlos Alberto Machado, valeu, meu rapaz. Também presente aqui. Juntos, Rafael Alves. Bom dia aí, tá tudo azul, hein? Flávio Silva, de Embu das Artes, também sempre na janelinha da frente. Vai escrevendo aqui, vai me dizendo. Roberto Teixeira, bom dia pra você. Tem mais gente aí? Olha a Nívia. Oi, bom dia, Nívia. Bom dia. Roberto Teixeira está falando de Curitiba, Paraná. Tamo junto. Érica Frick, adoro chegar ao vivo. Meu filho adora a música de abertura. Nossa música. Ó, a Paulinha Barbosa com seu microfone, também com seu pão de mel. Ela diz aqui, olha, recebi minha agenda Atitude. Parabéns pela sensibilidade dos detalhes a cada página. Logo mais, vou postar no Instagram. Isso aí, está recebendo a sua agenda Atitude? Olha, vamos acabar com essa agenda Atitude até o dia 18, até porque até o dia 18 você... Né? Daí as entregas serão feitas até o dia 18 via Sedex para você receber antes do Natal, né? Olha aqui, ó. Hoje eu tô com a camisa da agenda também, ó. Todas as horas fazendo um negócio. Agenda Atitude, como organizar seu tempo sem esquecer do principal, palavra-chave, frase musical. Tem uma linha de planejamento. Vamos trabalhar 5 palavras-chave no próximo ano, tá? Tem um texto maravilhoso, a abertura de cada mês dos com nossos convidados. Sempre potência para você, lembrar você da sua potência. Vai dar de presente, é isso aí, tem o descontão para você ainda, a gente mantém o descontão de Black Friday lá para você, e você acessa, entrega em todo o Brasil via Sedex, certo? Nanda Peixoto, bom dia, feliz dia novo, ó, para adquirir a agenda, entra lá no felizdianovo.com.br, tá? Patrícia Coutinho Costelli, dia espetacular para todos, assim vai ser. Billy Luiz, tamo junto também. Imperatriz Nascimento, esse programa aqui tem uma Imperatriz. É. Helenice Marques, feliz dia novo. Célia Fanes, Irineu, chegaram as minhas agendas. Aí, mais gente com as agendas. Consuelo Pinheiro, que tenhamos uma sexta-feira iluminada com este sol que já brilha forte em Salvador, Bahia. Aqui também, ontem choveu de noite um pé d'água gostoso. E agora está um dia lindo aqui no Japirineus, no pé da Serra do Japi, em Cabreúva, no Jacaré. Patrícia Crisóstomo Max, abençoada sexta-feira, ela diz pra gente. Evagrio Bueno, vamos que vamos para mais um fim de semana. Vamos aí, Evagrio. Ed, pois é, o nosso advogado Irineu. Ele não sabe nem eu, por isso procuramos juntos e crescemos juntos. Abraço a todos. Eu sei sim. Pergunta para o Irineu, que se ele não sabe, alguém vai saber. Eu pergunto aqui para o meu oráculo e o oráculo responde. Pode perguntar para o Irineu, pode perguntar. Eu vou fazer uma pergunta para você já já. Quero saber o que você vai me responder. Joaquim Teixeira Pereira. Valeu, Joaquim. A Imperatriz está falando de São Paulo, o Ed está falando de Mogi das Cruzes e a Rita de Brito Cunha está falando de Campinas, né, Rita? Mas é isso aí, feliz dia novo, é um prazer estar com você celebrando esse dia. Olha, frase musical de hoje. Vamos virar a página aí para entrar na frase musical do dia, Thiago? Essa música é muito forte, hein? Ele gravou essa música lá no início dos anos 70, mas tem tantas regravações dessa música. Sabe quando você tem um assunto que você fala, não falo mais nisso? Aí, Malu César, vai aí. Nós não vamos falar sobre isso. Isso dói, isso machuca. Não quero nem falar, você está elaborando aí. I don't want to talk about it. Não quero falar sobre isso. Posso dizer pelos seus olhos que você provavelmente esteve chorando. E as estrelas no céu não significam nada para você. Elas são um espelho, né? Você fica olhando para o céu aí. A Amy Bell está cantando junto. Não, não quero falar sobre isso. Porque você... você me quebrou, né? Você partiu meu coração. Ela vai dizendo, não, não vou falar nada. Não adianta você agora vir aqui com essa conversa. E se eu ficar aqui mais um pouco, se eu ficar aqui, você vai ouvir meu coração? Você vai me ouvir? Será que você não vai me ouvir? Então não vamos falar sobre isso. Aquelas canções de amor. Lindo isso, né? Música de romance logo cedo. Uma música de coração partido, né? Mas é assim, as canções de amor sempre falam de coração partido. Tem isso. Ele vai dizendo, se eu permanecer sozinho ou sozinha, as sombras vão ocultar as cores do meu coração. Será que se eu ficar sozinho, eu vou perder a cor? Azul pelas lágrimas, preto pelos medos da noite. As estrelas no céu não significam nada para você. Elas são apenas um espelho. É. Aí eu falo assim, poxa vida, ela está me machucando, está doendo. I don't want to talk about it. Eu não quero conversar sobre isso. Como você... oh, machucou meu coração. Partiu meu coração. E se eu ficar mais um pouco, se eu ficar mais um pouco, você vai me ouvir? É isso aí, já que a gente não vai resolver, então não vamos falar nada. Não vamos falar nada. É um grande hit, né? Uma baladona do Rod Stewart, mas que muita gente gravou. Tem várias versões com ele mesmo. Ele não pode fazer um show sem essa música. Rod Stewart, que já está com 140 anos de idade por aí, né? Quando eu nasci, ele já estava rodando. Muito legal, né? O cara teve uma baita participação, né? Foi do rock ao pop, cantou clássicos também, americanos. Tem um disco dele belíssimo, cantando clássicos americanos. E de vários autores. É isso aí, essa é a frase musical que eu deixo para você na sexta-feira, música romance. Mas é isso aí, se você está com o coração quebrado, tem assunto que não dá para falar, fica aí elaborando sozinha, fica elaborando sozinho. E se for para achar uma solução, você entra para conversar e você fala sobre isso com a pessoa com quem você tem que falar. Tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Ó, a frase que eu quero deixar para você pensar agora, mais uma antes da questão filosófica, sobre juventude. Você que está vendo o ano passar, você está vendo o tempo passar, certas idades acabar, olha, entenda o seguinte, o que diz o Pablo Picasso, leva-se muito tempo para se ser jovem. Leva-se muito tempo para se ser jovem. Quanto tempo você está sendo jovem aí, hein? Essa é a frase do dia para você pensar também. Quanto tempo você levou para se tornar jovem? Não envelheça, não. Não envelheça, não. Vira a página aí para a gente entrar com a questão do dia, Tiago. Olha só, olha o seguinte. A questão do dia é: qual o grande momento de coragem na sua vida? Qual foi o grande momento de coragem na sua vida? Eu quero acessar aqui um site filosófico, porque coragem é uma das virtudes mais celebradas, né? Coragem é uma das virtudes mais celebradas. Então, coragem. Qual foi o seu grande momento de coragem, né? Normalmente a gente atribui coragem. Vou entrar aqui no site Razão Inadequada para falar de um cara que é praticamente base aqui do programa, né? Esse aqui é um programa estoico, né? A gente está sempre lembrando você da sua qualidade, da disciplina, da honestidade. Coragem é uma das quatro virtudes estoicas. Na verdade, ela é uma virtude antiga, né? Platão e Aristóteles, por exemplo, falam da coragem na República, na Ética, Nicômano, Andréia, né, que a avopeia em grego significa coragem. Ela é uma das características dos sábios, dos virtuosos, ou seja, uma condição necessária para se atingir a excelência, arete. Arete é a excelência, estamos aí na Grécia. Mas é coragem, sem coragem você não coloca para fora as suas virtudes. E coragem também tem a origem do latim, coraticum. É uma palavra relativa ao coração. Tudo que tem cor tem a ver com o latim coração. Coração, cœur, do francês, cuore, no italiano, e coração, no espanhol, né? Isso porque o radical cor, que dá origem, por exemplo, à palavra em inglês, core, significa o centro, o núcleo, o coração. Seria, então, o núcleo do quê? Ora, o núcleo das emoções, a coragem. Para Platão e Aristóteles, o coração é a sede das emoções. E coragem significa a ação do coração. O coração é a força para enfrentar os perigos do mundo. Mas, ao mesmo tempo, esta força precisa ser regulada, né? Para Platão e Aristóteles, esta regulação é feita pela razão. O excesso de força do coração, né? A emoção se torna ira, cólera, é emoção demais. A falta de força no coração se torna medo, emoção de menos, pusilanimidade. Sabe uma pessoa que não está nem aí? Então é isso. Pensa aí com seus botões como é que você acessa essa coragem. Coragem, então, é a palavra-chave para a gente hoje aqui no seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. E estamos aqui vivendo as emoções do dia 6 do mês 12, dezembro, ano 2024, calendário cristão, 5.785, calendário judaico, calendário islâmico, 1.444, calendário chinês, 4.722, ano do dragão, primavera brasileira, sol em Sagitário, tô aí no meu signo aí. Olha, o Elmer Bom Grátis da astrobrasil.com.br, diz o seguinte sobre a energia de hoje. A disposição de hoje é amigável e solidária. Integração social e respeito mútuo estarão em alta. Cada um pode demonstrar melhor seu sentimento de confraternização e de amor pelo próximo. Este é um bom momento para compreender as pessoas e desenvolver a harmonia social, tá? Na vida profissional, o dia é favorável para reuniões em que seja necessário chegar a um denominador comum ou para tomar decisões que beneficiem a todos. Também é apropriado para trabalhos que não exijam muitos detalhes. Mas cuidado com atitudes arrogantes e inflexibilidade mental, viu? Pontos fortes na energia do dia: imparcialidade, liberdade, inventividade. Pontos fracos: transgressão, rebeldia e impaciência. Vê lá, hein? Então tá aí, ó. Você já tem as energias, já falamos de coragem. Você tá lembrando aí do seu ato de coragem? Quando eu tava falando agir com o coração, da coragem, não significa aquela coragem da bravura. É uma bravura interna. Quando você propõe para você mesmo uma mudança no campo emocional, no campo espiritual, no campo profissional, uma mudança íntima de atitude, isso é coragem. Você tem coragem, por exemplo, de dizer não para certas pessoas? Você precisa ter coragem. Porque se você não diz não para a pessoa, significa que você está dizendo o não para você. Está dizendo sim para ela e não para você. Então você tem que ter coragem, às vezes, de dizer não. Não posso, não vou, não quero. Não preciso. Não, isso não faço comigo. Então eu respeito consigo. Então tem coragem em vários níveis. Muitas coragens a gente tem silenciosamente. Aquela coragem que você não conta para ninguém, mas é a sua grande coragem. Mas é isso aí, que você vá pensando aí no seu dia em coragem, que você vá pensando aí nessas coisas do horóscopo, nessas vontades, e você consiga temperar muito bem essas coisas. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai ter um papo hoje aqui sobre resiliência, mas um papo sobre resiliência muito sobre Natal, muito de superação, com o Leopoldo S. Amaral, isso aí. Muito legal sobre resiliência. Tem também uma atitude, né? Um projeto dele do Natal que ele faz muito legal, vem falar com a gente aqui. Mas vamos lá, feliz dia novo, seu primeiro programa. Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, e pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Olha só, sabia que o amor vicia? Amor é viciante, é o que revela um estudo. Pois é, eu sei que você já sabia disso, mas às vezes vem um estudo para confirmar que o amor vicia. É claro que o amor é um sentimento muito importante, é mais do que uma questão orgânica. Mas vamos lá, o que é que diz? Olha, o fim de um relacionamento ou a perda de um ente querido pode gerar uma sensação de abstinência, né? Dá uma zerada, de desinteresse total. A ausência dessas pessoas pode parecer um anseio ou uma dor física, como um vício que deixa de ser alimentado. Você não tem mais aquela pessoa ali para te fazer aquele bem. Bom, esse sentimento de vício que você tinha em relação àquela pessoa é o que vem despertando o interesse de neurocientistas nesse campo, antes dominado pela filosofia e pela poesia. Os estudiosos agora fornecem respostas sobre como o amor se parece no cérebro. Que reação química é essa do amor? Pesquisadores descobriram que o amor ativa os sistemas cerebrais da recompensa e do vício. Os mesmos sistemas envolvidos no uso de cocaína ou no vício em videogame. A pesquisa publicada no jornal científico Cerebral Cortex analisou 6 tipos diferentes de amor, incluindo parceiros românticos, amigos, desconhecidos, animais de estimação e natureza, família e tal. Você não é viciado em alguém? Às vezes você não fala assim, viciei na pessoa, viciei. Vê lá, hein? A palavra vício é muito perigosa. Mas vamos seguir a matéria aqui, depois eu faço meus comentários. Basicamente foram esculpidos mapas, né, pelos cientistas, de áreas cerebrais para diferentes tipos de amor. Os pesquisadores descobriram que o cérebro ativou diferentes regiões envolvidas na cognição social para esses diferentes tipos de amor. E, segundo o pesquisador, a atividade cerebral associada a um sentimento de amor depende de seu objeto. Objeto de amor. Ela ou ele, ou pet, ou gato, ou cachorrinho, ou filhinho. Os neurocientistas observaram diferenças no amor por um membro da família, por exemplo, ou no amor por um animal de estimação. No entanto, o sistema de recompensa e vício do cérebro foi ativado em todos os tipos de amor. Eles dizem, começamos a construir uma estrutura de como o cérebro se parece quando as pessoas estão apaixonadas. É isso aí. Os pesquisadores dizem que se consolidou a ideia de que o amor romântico e os apegos de longo prazo usam um sistema de recompensa e vício no cérebro. Os pesquisadores mediram a atividade cerebral de 55 participantes através do método de escaneamento cerebral por ressonância magnética funcional. É o maior estudo realizado até agora sobre a atividade cerebral do amor. Resultados demonstram que o amor em relacionamentos interpessoais mais próximos, como por um filho, um parceiro romântico, um amigo, uma amiga, está associada a uma ativação significativamente mais forte no sistema de recompensa do cérebro do que o amor por desconhecidos, animais de estimação ou a natureza. É isso aí. Bom, eu vou deixar essa matéria depois lá no felizdianovo.com.br. Bom, os pesquisadores acreditam que o cérebro reptiliano influencia os pensamentos mais elevados quando estamos apaixonados, né? O nosso pensamento reptiliano é o pensamento mais primitivo. Somos viciados em quem amamos. Quando perdemos alguém, é como se fosse a abstinência de uma droga. O amor ativa esse sistema quando você precisa saber quando algo é bom, como quando você vê alguém que ama. Não dá, o coração não dá aquela acelerada. É isso aí, todos os estudos encontraram uma característica comum do amor. Ele sempre envolve regiões mais primitivas do cérebro, conhecidas como cérebro reptiliano, que é o responsável pelos instintos de sobrevivência. Então, olha, vou deixar depois você pesquisa lá essa matéria aqui, muito legal. Ela foi publicada no portal da Deutsche Welle, uma agência de notícias. Então é o seguinte, você é viciado em amor, mas aquele amor foi embora, que nem disse a música aqui. Então faz o seguinte, arranja outro amor. Você precisa trocar de vício, né? Se não deu certo, com um tipo de droga, você tem que mudar de troca. Não é brincadeira, não vamos tratar como vício. Eu, pessoalmente, acho que o amor transcende. Tem essas questões, essas reações químicas do prazer, que a gente vive um conjunto espiritual, emocional, intuitivo, essas coisas que transcendem o físico, né? Mas a resposta sempre é no corpo, né? É o corpo que responde com essas sensações de prazer, do toque, da alegria. A gente não vem falando aqui sempre que o amor é isso? Quando você beija alguém, abraça alguém, você transfere hormônios, a oxitocina, a dopamina, essas coisas. Então, pensa bem aí. Vamos lá. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Antes de entrar aqui na nossa conversa do dia, nosso papo do dia. Então, seja viciado em amor. Não tenha medo de ser viciado no seu amor, tá? Mas que vocês tenham um vício recíproco, um no outro, outro num, senão não dá certo, tá? Não perca o vício, não. Toque de luz Brahma Kumaris, dizendo hoje aqui para você o seguinte, a apreciação é ser grato à vida pela chance de experimentá-la sem expectativa, sem apegos. Quando há apego, não pode haver apreciação. Na polaridade entre estar extremamente envolvido ou distante de algo ou alguém, não pode haver apreciação. Então, apreciação é deixar as coisas serem. Permitir que as coisas aconteçam, é viver na contínua maravilha de experimentar um estado agradecido sem a palavra obrigado, né, em nossa mente. Eu não sou obrigado a isso, tá? Feliz dia novo, seu primeiro programa. Coragem, então, é a palavra-chave, a agenda atitude. A gente já falou de coragem hoje aqui na nossa pergunta. Qual foi o ato de coragem que você praticou? Terêncio diz aqui, ó, a sorte ajuda os corajosos, e Winston Churchill diz que a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Fica aí com essa frase e eu vou fechando aqui, agradecendo você que chegou aqui para o Papo Walker, o Walker Oliveira. Hoje é aniversário da minha amada Rita Aguilar Beltrame. Dê seus parabéns para ela, forte abraço. Ô, Rita! Rita levou meu sorriso. O Walker tá mandando super abraço para você, celebrando aqui com Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Fernando Silvestre também, obrigado aí pelo papo, hein? Obrigado por chegar aqui. É isso aí, excelente fim de semana, direto de Barueri. Marisa Fonte também, feliz semana nova e vamos nessa. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vamos entrar agora, vamos virar a página e trazer aqui o Leopoldo Pimentel. Leopoldo S. Pimentel vem falar aqui um papo muito legal sobre resiliência. E eu vou esperar você aqui no felizdianovo.com.br e garante a sua agenda Atitude, garante as promoções que estão lá especialmente para você, dá de presente para todo mundo, para chegar antes do Natal, é bom você pedir logo, hein? E divide lá no cartão em 3 vezes, não tem problema, compra uma, compra 3, compra 10, que a gente vai acabar com isso já já para a nossa série limitada, tá bom? agendaatitude.com.br, espero você aqui segunda-feira às 6 da manhã com Daniel Carvalho Luz. E agora vamos virar a vinheta e eu vou entrar no papo com o Leopoldo Pimentel sobre resiliência e tem um papo bem legal para você. Valeu, vira aí, Thiago.
Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom, aqui diálogo nutritivo. Hoje eu estou recebendo aqui o Leopoldo Sarmento Pimentel. Feliz Dia Novo, Leopoldo.
Muito obrigado, prazer. Obrigado pelo convite, Lideu.
Pois é, o Leopoldo, além da uma longa experiência como executivo, né, como grande parte das pessoas que estão por aqui, atuação em empresas, sempre muito engajado, né, nas temáticas sociais, na temática da cidade, anfitrião da cidade de São Paulo, criou o Natal for All, enfim, um palestrante com um tema que também mexe com todo mundo, né, toda a escala hierárquica. Ele tem uma palestra muito bonita chamada Vida e Seus Ciclos, Histórias de Resiliência. Quem é que não tem uma história para contar ou para elaborar com quem conversa? E assim a gente vai reforçando sempre o sentido, né, que faz a gente se unir a pessoas, a projetos, a propósitos. Eu acho que não tem jeito, né? A gente está numa organização, a gente está na vida, né? Está no fluxo da vida, a gente está nessa pegada de se juntar e fazer as coisas. Pô, mas eu aproveitar que é o Natal, né, e esse Natal for All nasceu já em 95. Você continua no Natal for All, o que, que tem aí para esse ano? O que está acontecendo antes da gente falar do seu trabalho aí dentro das empresas como palestrante?
É, o Natal for All, ele não é uma ONG, ele não tem o CNPJ, ele não tem uma sede. É um grupo de amigos, Irineu, abertos a qualquer novo entrante, que se reúne todo ano com a finalidade de entregar um brinquedo para uma criança no dia do Natal. É muito pouco em relação à carência e, né, e à abrangência que poderíamos chegar, mas se for pensarmos em 30 anos vezes 1.000 brinquedos por ano, então a gente já entregou 30 mil brinquedos, fora arroz, feijão, itens básicos, fora bombons, panetones e tudo mais que a gente pode juntar e coletar. Ele começou com uma atitude isolada em 1995, porque eu, muito tempo antes... Em 82, eu fui passar o Natal em Vinhedo, no interior de São Paulo. Fui com meus pais, porque tinha uma tia que morava lá. E quando nós entramos na Anhanguera, eu comecei a ver um fluxo grande de crianças ali meio no acostamento, com um lencinho na mão. E aquilo me comoveu muito, porque era dia de Natal. E eu perguntei, pai, por que elas estão aqui? E meu pai falou, não, elas estão aqui porque elas sabem que muitos paulistanos vão para o interior nesse dia. Porque tem parentes, como era o nosso caso, e que... podem ter ali um panetone, uma bolacha, um brinquedo, uma bola de futebol. Né? E eu, assim, super animado, falei, que legal, e o que, que a gente trouxe? Meu pai falou assim, não, nada, a gente não veio preparado para isso. E aquilo foi uma fagulha, pensar assim, não, um dia eu vou estar preparado. Eu tinha 12 e eu voltei com 27, então foram 15 anos de espera, de maturação. E aí com 27 eu falei, não, agora é a hora de eu colocar... porque isso era uma coisa que era latente. Né? Eu digo que quando você promete para você mesmo, não dá para fingir que você esqueceu. Então, fala, não, um dia eu vou. Aí eu falo, bom, agora eu vou. E aí começou. E graças a Deus, nunca mais parou. Então, este ano é a 30ª edição ininterrupta. E muito por conta dos amigos. Né? Os amigos que se juntam, os amigos que ajudam financeiramente, que estão comigo na entrega. A gente faz um bem para eles, né? Isso é notório, mas faz um bem muito grande para nós também. Porque você percebe o tamanho da carência e o quanto um brinquedo, um abraço e uns olhos nos olhos mudam o Natal de uma criança. Então, a gente sai de lá potencializado, né, pelo bem.
Pois é, você vê o que, que é o nascimento, né, de um propósito, né, que leva um tempo até para a mente da gente realizar. Né? Uma criança que vê outras crianças entende ali alguma coisa que talvez naquele momento não elabora, mas emocionalmente aquilo cria um registro. E aí esse amadurecimento faz com que aquele primeiro sentimento seja o motor, né, de uma ação, de um engajamento. Bom, parabéns aí por esse projeto. A gente sabe que muitos dos projetos que a gente vê maravilhosos pelo Brasil, pelo mundo afora, sempre nasceram assim de uma maneira muito autêntica e genuína. Né? A organização, os modelos, vem depois, né? Mas primeiro vem essa força emocional, espiritual, isso que faz a gente despertar. Especialmente no Natal, a gente fica muito aberto, mas uma criança tem isso aberto sempre, né? Ela sempre precisa questionar o porquê das coisas, o que está acontecendo ali. E se ela tiver uma boa resposta, né? E ela vai entender. Se ela não tiver, ela vai procurar achar uma solução. No seu caso, levou 15 anos e está aí essa ação. Parabéns aí. Você também, né, a respeito da sua formação, né, muito, muito importante aqui de Mackenzie, formação de negócios fora do país também, também tem um vínculo muito grande com a cidadania, né, com a cidade de São Paulo. Você é anfitrião, né, durante muito tempo aqui de São Paulo, do ponto de vista dessa São Paulo que produz riqueza, dessa São Paulo que traz gente de todos os lugares, de negócios, para passeio. O que é ser anfitrião de uma cidade de 11 milhões de habitantes, hein? Assim, nesse nível que você atuava.
A metáfora é exatamente com a palavra. Você é anfitrião da sua casa quando você recebe e faz a pessoa se sentir confortável, oferece um drink, oferece uma comida, coloca ela em contato com outras pessoas e cuida dela durante aquela passagem, durante aquelas horas na sua casa. O anfitrião é uma coisa parecida, só que a minha casa é São Paulo, então eu posso receber essa pessoa na porta do avião dele e ficar com ele o tempo todo. Inclusive, na semana passada, eu tive uma experiência ininterrupta. Era uma pessoa, um executivo, que queria que eu cuidasse da viagem dele durante a passagem por São Paulo, e foram 36 horas que eu fiquei com ele, porque mesmo quando eu não estava do lado dele, eu estava com o telefone à disposição dele. Então, Irineu, eu posso criar uma experiência de levar uma passista para o quarto do seu hotel, onde ela vai fazer a coisa descalça por conta do barulho e com um pandeirinho ali bem devagar e se adaptar à sua necessidade. Eu posso levar uma pessoa para grafitar uma parede com um grafiteiro de renome, para jogar bola, para cozinhar, para mexer com argila, para conhecer a cidade, para cozinhar. Então, assim, o universo ele é aberto a experiências e quem me diz o que quer é o próprio cliente que está vindo para cá, que... E eu uso, claro, né, a cidade como pano de fundo. Então, eu tenho o Ibirapuera, bom, toda a cidade de São Paulo, né, uma cidade gigante, como você sabe, que me proporciona essa casa que eu recebo as pessoas com 1.000 quartos. Então, eu tenho 100 parques verdes, eu tenho 100 teatros, eu tenho 100 de tudo, e eu posso escolher que parte da cidade interage com aquele programa que eu estou pensando, que parte eu vou usar. Se é um programa a pé, se ele é de bicicleta, se ele é de skate, se ele é de van, se ele é de helicóptero. E vou montando o programa para, no final, entregar para o Irineu uma coisa exatamente como ele queria. Demanda-se tempo, eu já tive mais de 30 anos de preparação para um programa, mas é uma coisa inerente. O gostoso também é um pouco do pré.
Quer dizer que, então, esse anfitrião, né, independentemente de você ser um paulistano, não sei se você é paulistano mesmo, sou. Alguém que está aqui na cidade e que recebe alguém que tem esse prazer em mostrar a cidade, mas ele é uma atividade profissional de alto nível para receber pessoas que querem realmente aproveitar bem o seu tempo e conhecer os lugares que realmente atendam ao desejo dela, à curiosidade delas. É isso, é uma atividade profissional mesmo de estudo. É mais do que ser... É um guia, né? É um anfitrião mesmo, que estuda o espírito do visitante e oferece a ele os lugares e as oportunidades que vão realmente enriquecer a experiência dele. É profissional o lance, né?
É, exatamente. É. Eu trabalho para alguns dos grandes hotéis da cidade, para agência de turismo do mundo todo, e você acaba ficando conhecido, criando vínculos, né, tendo, como diria uma amiga minha, as chaves das portas de galeristas, da casa de pessoas. Eu já levei um pessoal de um escritório, da Hungria na casa de um arquiteto, e foi ele que abriu a porta. E eu, na minha ignorância, não sabia que ele era uma pessoa, porque ele não era o Oscar Niemeyer, não era alguém que eu conhecesse, eu só tinha ouvido falar dele. Mas aí, Irineu, isso faz 8 anos. Ó, na hora que ele abriu a porta, os arquitetos me fizeram perceber que eles estavam diante de alguém que eles santificavam, que nunca imaginaram que podiam conhecer, estavam super felizes de saber que iam na casa dele. Mas ele abrir a porta de chinelo e falar welcome foi uma coisa que, assim, na hora eu falei, uau, estou criando um momento que é para sempre. Se eu lembro disso e eu não era nenhum fã dele, eles nunca mais vão esquecer.
E quem é
Isso
ele?
é o Marcos Acaiaba. Ele mora no Morumbi, numa casa que, assim, nem bêbado eu ia conseguir imaginar uma coisa tão genial como ele fez de aproveitar um vale no terreno, onde o final do vale era a sala e os quartos ocupavam a parte de cima. Então, os quartos tinham tipo de um mezanino onde você olhava para a sala. Só que, como é um vale, do quarto você saía para fora da casa pelo quarto, porque ele era assim. Assim, é sensacional. Aí eu entendi do porquê deles quererem estar lá. E isso é quando eu digo assim. Quando a experiência ela é inesquecível, eu acho que eu atingi a minha função. E pode ser uma coisa simples, pode ser uma interação com um morador de rua, pode ser um momento que aquele cliente teve alguma coisa íntima ou aberta que ele externou ou só marejou os olhos e eu percebi ali uma coisa que eu nem imaginava que estaria por trás. E aí eu falo, bom, de novo eu consegui trazer uma coisa que é para ser guardada naquela caixinha das melhores memórias.
Muito bom, é muito bom. Como o seu promotor, né, das experiências, né, seu mediador cultural, né, que aproxima as pontas.
Eu digo, Irineu, que eu sou o maestro, da orquestra, mas o maestro é o único presente no palco cujo instrumento não faz barulho ou não é para fazer. Então eu tenho uma importância muito grande de eu reger aquela experiência. Mas ninguém veio para a cidade para ver como o Léo é bom. Eu tenho que ter a minha função de fazer a orquestra tocar, saber que o som é o que trouxe a pessoa no meu auditório, na minha cidade, e ter ali a minha importância, mas o meu papel de anonimato, de ficar ali deixando aquela experiência acontecer. Isso é muito legal.
É muito legal a metáfora, né? A sua batuta ninguém precisa ver, né? Não tem ruído. Você aproximou o time todo ali que está dando o espetáculo. Bom, você tem essa experiência de gestão em grandes organizações, tem toda essa aproximação, né, cultural aí para poder até oferecer este tipo de pacote, né, de experiências para pessoas muito especiais em visita à cidade. É legal essa pegada também da sensibilidade de quem entende a cidade, as suas necessidades, os seus contrastes, e também o seu trabalho que você faz para pessoas, empresas, cada um na sua própria história. Quando você trabalha aí, eu vou voltar aqui agora para o seu trabalho hoje como palestrante mesmo, a palestra Vida e Seus Ciclos, né? Essa coisa que cada dia a gente está olhando para a nossa própria vida, os nossos próprios círculos, a gente vai mexendo como é que a gente conta essa história, como é que a gente consolida as próprias histórias. E, claro, altos e baixos, aprendeu, sofreu, chorou, se levantou, desceu, caiu de novo, empatou, empatou, perdeu, perdeu, empatou, subiu, ganhou, voltou, perdeu. Enfim, então tem coisas que são um pouco marcadas, né? Tem os indicadores ali, mas como é que é a sua abordagem hoje? Em relação a essa coisa tão comum para todos nós, que é lidar com a dinâmica da existência, né? Considerando que o mundo está cada dia mais complicado, como é que a gente supera cada vez mais os desafios, né? Num mundo tão complexo, tão tretado, tão polarizado, né? Com vários polos, né? Nem bipolar, com vários polos, e a gente encontrar esse caminho de resiliência e seguir em frente. Como é que é a sua temática? Como é que você leva esse tema aí?
Então, a palestra ela surgiu e eu me aproprio de algumas histórias minhas onde a força motriz foi a resiliência, porque eu cheguei nos 20 e poucos anos consciente que eu não era bom em nada. Eu era um ótimo estudante, eu era responsável, mas eu não tinha nenhum dom. Eu não sabia jogar bola, eu não era bom em esportes, eu não tinha nenhum dom artístico e era uma tragédia com música. Aí eu pensei, bom, então como é que eu vou alcançar propósitos mais ousados? Como é que eu vou chegar naquela meta que me parece que eu não tenho habilidade para alcançá-la? E descobri que a minha palavra, Irineu, era resiliência. A resiliência era a força motriz. Eu até digo assim, que você tem o planejamento, que é como eu saio da onde eu estou para aquele ponto, é ali o trilho, é o teu planejamento. Mas a resiliência é a locomotiva. Ela é o que te leva, ela é o que te carrega e ela é quem te coloca no trilho quando você perde um pouco a crença. E eu comecei a me apropriar dessa resiliência, que não é um talento nato, mas uma habilidade desenvolvida. É importante que nos ouçam e saibam que qualquer um pode ser resiliente. Porque se você destrinchar a resiliência, você vai encontrar determinação, você vai encontrar vontade, você vai encontrar disciplina, você vai encontrar uma série de coisas que são mortais e acessíveis a qualquer pessoa. Falei, bom, então legal. Eu tenho uma palavra maior que a resiliência, ela tem um guarda-chuva de coisinhas que são alcançáveis, basta eu colocar a mão na massa. E assim eu fui, e a resiliência foi me levando para esses caminhos das coisas que eu queria fazer. Em tudo que eu fiz, eu apliquei um pouco de resiliência e falei, ela funciona no ambiente profissional, ela funciona no Natal for All, ela funciona no meu esporte, ela funciona em vários pontos, então ela é realmente aquela ferramenta multiuso que você pode aplicar em qualquer conserto que você precisa. Mas eu construí histórias e todo mundo tem histórias. Você, eu, todos que nos ouvem, a vida é feita de histórias. Mas em um momento eu conheci uma pessoa, eu encontrei com uma pessoa numa cafeteria e foi muito interessante porque eu tinha 50 anos, estava naquele momento da reflexão do cheguei nos 50, o que eu fiz, o que eu vou fazer, para onde eu vou, estou satisfeito ou não com a minha história. E essa pessoa chegou num café em São Paulo, aqui no bairro onde eu moro, e ela falou assim, você é o Leopoldo, não é? E eu não sabia quem ela era uma moça jovem. Ela falou, eu falei, sou. Ela falou, você não faz o Natal for All? Faço. Ela falou, então, eu te ouvi numa palestra numa empresa, mas não sei se você lembra de mim. Eu não lembrava dela, mas eu sabia qual era a empresa. E ela falou, olha, Leopoldo, eu não sei, o que você não sabe é que naquele momento eu tinha perdido completamente o interesse pela minha vida. Eu procurava maneiras de acabar com o meu sofrimento. Ela não mencionou o que ela quis dizer com aquilo, mas é claro que eu fiquei ligado no que ela estava me dizendo. E ela falou, mas aí, quando você falou do Natal for All, o brilho nos seus olhos me fez querer dar a mim mesma uma última chance na vida, que era ser solidária. E pela solidariedade eu consegui arrumar uma razão para viver. Ela levantou, me deu um beijo e saiu. Tudo que eu falei para ela foi, sou eu, quando ela perguntou se eu era Leopoldo, porque o resto eu fiquei petrificado. E aí, Irineu, assim, isso não pode passar desapercebido, né? Porque eu estava naquele momento pensando, será que eu conto minhas histórias? Será que eu tenho histórias para contar? Será que a resiliência vira uma boa palestra? E alguém colocou ela na minha frente para me dizer o que ela me disse. E quando ela levantou e falou, imagina quantas vidas você já não inspirou com as suas histórias, eu falei, agora isso tem que sair do papel. E aquilo foi a fagulha do projeto de palestras.
Muito bom, quer dizer, é um projeto que não tem fim, porque é esse olhar para o mundo, esse olhar para o outro, essa experiência, né, que a gente tem e que você tem, né, na gestão, e a gente precisa pegar essa palavra dos negócios, né, que está na moda hoje, né, nessa onda do lucro infinito, do tal escalabilidade, né, e pegar atitudes assim e escalar, porque é caórdico, né? Quer dizer, é caótico com alguma ordem, mas é que uma pessoa que capta, né, uma mensagem, que vê uma atitude, ela já sai multiplicando, né? Essa escalabilidade afetiva, humana, solidária, é o que muda o mundo, né? Então, acho que palestras como a sua, né, mensagens assim, elas são importantes para uma mulher, para um homem, para um jovem, para um CEO, né? Porque as empresas são feitas de pessoas, as pessoas vivem em bairros, em comunidades, estão próximas, e é isso que faz, na verdade, hoje, organizações serem saudáveis, né? O comprometimento que ela tem, né, com o lugar dela, com as pessoas dali, aquilo que chamam de stakeholders, né? Todo mundo que está afetado, de certa forma, pelo ecossistema, tem que ganhar esse tipo de valor, né? Eu dou muito valor para palestras assim que chama o humano antes dos negócios, né? Porque o humano sempre tem ganho, né? Quando a gente tá trabalhando com uma proposta assim. E hoje, para você levar essa palestra, hoje você, como é que a pessoa te acha? Claro que hoje no Google todo mundo te acha. Você assina nas redes sociais como Leopoldo Pimentel? Qual que é a sua rede preferível aí para ser contatado?
O LinkedIn você me acha como Leopoldo S. Pimentel. O Instagram é arroba Leopoldo underline Pimentel. Mas assim, basicamente Leopoldo Pimentel, Leopoldo Sarmento Pimentel, você me acha em qualquer lugar. E leopoldospimentel.com.br é o meu site.
Leopoldo S. Pimentel. Também nosso querido Davi Fadel é a agência de palestrantes, né,
Isso, é.
que te representa para qualquer situação aí de empresas, organizações, aí, fóruns, né, onde a gente atua, né, nessa mensagem para equipes de engajamento, de fortalecimento, de propósito e resultado, né? Tá tudo interligado. Então, pô, obrigado aí por dar esse tempo para a gente aqui no Feliz Dia Novo. Espero que essa mensagem continue contagiando muita gente aí, fazendo muita gente multiplicar, multiplicar, né, esse ensinamento, essa experiência, essa prática, porque é assim que é bom, né?
Exatamente. Eu fui criado para que eu fosse engenheiro até o final da minha vida. Isso era uma coisa dos anos 70, da profissão, de quanto mais tempo numa empresa, mais bem-sucedido você era. E eu comecei a desafiar um pouquinho esse paradigma para fazer novas coisas, me tornar novas versões de mim mesmo, com o Natal, com o anfitrião, com trabalhos diferentes. E eu acho que o porquê da minha palestra, Irineu, é para mostrar para as pessoas que, primeiro, você tem o direito de renovar os seus sonhos e os seus propósitos. Você pode mudar de carreira, mudar de opiniões, mudar de paixões, sejam elas metafóricas ou verdadeiras. E isso pode acontecer em qualquer momento da sua vida. E diante de uma vontade nova, de um propósito novo, aí vai ter que ter a sua locomotiva em direção a ele. Então, a minha palestra é falando para essas pessoas de como você se apropria da resiliência para alcançar aqueles propósitos que parecem um pouco distantes, ou porque você não se sente capaz, ou porque você acha que já passou da ideia, da idade para alcançá-los, ou porque alguém te disse que você não seria capaz.
Pois é, não tem tempo, não tem hora, né? Não tem idade, é sempre o momento.
Exatamente.
É isso aí. Bom, agradeço mais uma vez aí o seu papo e a gente se encontra por aí. Conversei aqui com o Leopoldo S. Pimentel, que faz uma palestra bonita falando dos ciclos da vida e a partir da resiliência, como enfrentar os seus desafios e realizar sonhos. Aquilo que é importante ser construído de hoje para frente. Valeu aí, meu amigo. Muito obrigado.
Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Bom final de
Até
semana.
mais.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Você ouviu Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Apresentação: Irineu Toledo, Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.